Юнелія Ете. Senhoras e senhores deputados da esquerda, se faz favor. Criem as condições para darmos início à nossa reunião, se faz favor. Bom, senhores deputados, no primeiro ponto de informações, eu gostava de informar que, apesar de algumas tentativas e de alguns e-mails que os senhores deputados receberam, não foi possível adiar a visita ao Hospital de Braga como era da conveniência do próprio hospital e, portanto, a visita mantém-se para o dia 6. Vamos a Braga e depois à Entidade Reguladora da Saúde no Porto. Eu agradecia que os senhores deputados se inscrevessem o mais rapidamente possível, que dissessem quem é que precisa de transporte até Braga e depois para Lisboa, porque, como os senhores deputados devem ter visto na minuta do programa, nós vamos nos deslocar de comboio e depois temos um autocarro à nossa espera na estação de Braga, que nos vai levar depois ao hospital e depois para o Porto e que nos vai acompanhar até ao fim da visita e o regresso também se faz de comboio para Lisboa. Portanto, eu agradecia que os senhores deputados que necessitassem de transporte e os senhores deputados, mesmo não necessitando de transporte, que vão estar presentes na visita, que dissessem quanto antes, porque nos pedem o número de pessoas, etc., e é já na terça-feira. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma pergunta a fazer sobre o nosso programa. O modelo da visita ao hospital ainda não está delineado, mas em princípio será uma visita à urgência do hospital e a mais alguns... algumas instalações, penso que a uma unidade de internamento, às consultas. O Conselho de Administração está a elaborar um programa de forma a nós não estarmos a perturbar os doentes que lá estão. A seguir, vamos fazer uma reunião em que os seus deputados farão as perguntas que entenderem e o Conselho de Administração do Hospital nos vai dar todos os elementos que são necessários. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Só deixar uma nota que nessa visita ao Hospital de Braga, do interesse todo que existe em visitar as urgências, visitar os serviços, porque permite-nos ficar com uma sensibilidade, mas que achava que o ênfase em termos de disponibilidade de horário devia ser colocado na reunião do Conselho de Administração. Porque é aí que nós vamos, de facto, conseguir obter informações relevantes sobre o funcionamento do hospital.
Sr. Deputado, é assim que se vai fazer, porque vai ser uma visita, como eu disse, muito rápida e depois vamos estar mais tempo a reunir e temos o tempo quase todo para podermos pôr as questões. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Senhora Presidente, eu queria fazer um ponto prévio antes de entrarmos na ordem de trabalhos, ou seja, mas como já entramos, se fosse possível. Está bem, obrigado.
Desculpe, Sr. Deputado João Semedo, disse que queria fazer na ordem de trabalhos, faz favor. Se não tem nada a dizer sobre as informações e se mais ninguém se inscreveu, eu acho que pode fazer a sua... Nota, faz favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu queria levantar o seguinte problema. Na reunião da semana passada, o PSD e o CDS inviabilizaram uma proposta que o Bloco de Esquerda tinha apresentado para a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste Norte. E na altura, os argumentos que foram invocados, e que eu naturalmente ouvi, foram que nada estava decidido, nada estava preparado, e o senhor deputado Manuel Isaac até chegou a dizer que o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste Norte desconhecia e não tinha nada a dizer sobre este assunto. Bom, eu ouvi, são argumentos como outros quaisquer, só que no mesmo dia, portanto na quarta-feira, eu recebi a proposta de reorganização da região Oeste dos Cuidados Hospitalares da ARLSVT Lisboa. E, portanto, quer dizer, eu acho que os argumentos nós usamos os argumentos que entendemos, mas sinto-me um bocado enganado. E queria dizer isto aos senhores deputados com toda a franqueza. Eu não me importo não ter razão, não me importo os meus argumentos não convencerem, não me importo ser convencido pelos argumentos dos outros, mas não gosto de ser enganado. Porque isso não é democrático. Não tem nada de pessoal. Isso não é uma forma transparente de funcionar. Está aqui, eu recebi no próprio dia a proposta da ARS. Portanto, ela existe. Não acredito que ela só seja do meu conhecimento. É impossível, não é? É impossível. E seguramente também há de ser do conhecimento dos intervenientes, quer dizer, é o mínimo, acho eu. Está aqui, tem todos os detalhes, os estudos todos feitos e a proposta. E, portanto, se ela existe, não vejo qual é o inconveniente. E, portanto, eu queria que a senhora Presidente consultasse, por favor, os grupos parlamentares que se opuseram à audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste-Norte, para saber se, face a esta circunstância, que é relativamente diferente da anterior, na última reunião, se mudam ou não de opinião e se nós podemos ou não fazer a audição com o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste-Norte, com base nos fundamentos que eu aqui propus na reunião passada.
Sr. Deputado Manuel Isaac, mas antes deixe-me lhe dizer que o senhor Deputado já pôs a questão aos grupos parlamentares, não me faça a mim de papagaio, se não se importa. Eu penso que os senhores deputados já ouviram o que o senhor deputado João Semedo pretende. Faz favor, senhor deputado Manuel Isaac.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu continuo a pensar que chamar aqui o diretor do SON não nos adianta nada. Chamar, se quiser, o presidente da ARS, acho que sim. Ele é que está com este dossiê, pode-nos dar explicações. Agora, o diretor do SON está menos informado do que nós. Não tenho dúvidas disso, Sr. Deputado. E o Presidente da ARS é que nos pode dar algumas explicações. Até porque isso é um estudo que está aí, nada está fechado, tudo está em aberto. E por isso faz sentido que venha o Presidente da ARS. Agora, o Presidente do SON não sabe, pode ter a certeza disso. E eu fui-me informar novamente esta semana sobre isso. E não merece a pena chamar cá o Diretor do SON. Não tem nada para nos dizer, mas sim faz sentido o presente da ARS. É a minha convicção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Serrano.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Enfim, eu tenho muito apreço pelo nosso colega deputado Manuel Isaac, mas acho isto que ele nos aqui transmite, aliás, afirmando o que já nos tinha aqui transmitido na última reunião, acho que é caricato. Como é que o Presidente do Centro Hospitalar não conhece um projeto de reestruturação que está a ser feito? A ARS Lisboa certamente o fará em conjunto com os hospitais, digo eu. Acho isso estranho, não é, será uma situação inédita, enfim, entendeu? Também alguma experiência no domínio hospitalar, não vejo como é que um projeto de reorganização é feito sem conhecimento desse diretor, desse Presidente do Conselho de Administração. Acho estranho. Nem sei como é que ele pode estar em funções se isso acontece, não é? É uma situação, uma história que não se compreende, talvez valesse a pena ouvi-lo. Eu percebo bem os argumentos também do deputado João Semedo e acho que ele tem toda a razão. Este documento não é do seu conhecimento apenas, nós também temos conhecimento deste projeto, não é, que a ARS tem concluído. Eu acho que valia a pena ouvir estas entidades. Não só o responsável do centro hospitalar, que acho que é inultrapassável aqui, enfim, abdicarmos dessa audição, que é também o responsável da ARS Lisboa e Valdetejo, sobre o mesmo tema. Obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Manuel Isaac.
Sr. Deputado António Serrano, eu falei com o meu colega vereador na Câmara das Caldas do Partido Socialista e expus-lhe a situação da semana passada aqui e ele próprio concordou comigo que o diretor de SON não nos tem nada a dizer e sim o presidente da ARS. Portanto, não sou eu que penso, somos nós que pensamos lá isso e que disseram que faz sentido isso e não ao contrário. Portanto, eu continuo a dizer, este segundo documento que anda aqui chegou, por incrível que pareça, às mãos dos partidos da oposição e não chegou às minhas mãos, e não chegou às mãos do PSD. Por incrível que pareça, isto é verdade, Srs. Deputados, isto é verdade. Os senhores têm, o Partido Socialista tem, o PSD não tem esse documento, tem só o documento de janeiro, não tem este documento de, salvo erro, 2 de fevereiro, e o CDS não tem este documento de 2 de fevereiro. Portanto, deixa lá, eu não sei o que é que se passa aqui, que fontes é que os senhores têm, que nós não tivemos acesso a esse estudo. Acredito naquilo que eu estou a dizer, porque o Partido Socialista também o apresentou em sessão de Câmara, e os meus colegas do PSD e eu não tínhamos esse documento. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem.
Sr. Deputado João Semedo, eu peço só para não eternizarmos este ponto, porque temos uma agenda um bocadinho preenchida. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer era que os senhores deputados do PSD e do CDS não têm que estar admirados por não conhecerem o documento. Então, são os senhores os próprios a dizer que nem os diretores dos hospitais envolvidos conhecem, porque é que os senhores deputados haviam de conhecer? Queixem-se a quem se devem queixar. Agora, o problema não está em os deputados da oposição conhecerem. O problema está em os deputados dos partidos do governo não conhecerem. E, sobretudo, como é que é possível, desculpe lá, senhor deputado, isto, quer dizer, isto não tem sentido. Como é que é possível que se faça um estudo que reorganiza 5 hospitais e os seus deputados quererem acreditar e quererem fazer-nos acreditar que as direções desses hospitais se limitaram a fornecer elementos? Por amor de Deus, isso nunca foi assim, e por muitas mudanças que o PSD queira introduzir no país, seguramente que isso não vai ser assim. É impossível. Aliás, como todos os outros grupos parlamentares, ontem choveram, ontem, nestes últimos dias, no meu e-mail, os mais variados pedidos de audição, ou de audiências, aliás, ao meu grupo parlamentar, dos hospitais envolvidos, como é evidente. Então eles não sabem nada, mas mesmo que não saibam, eu pessoalmente acho que devem ter alguma coisa a dizer-nos, devem ter alguma experiência, algum conhecimento, porque senão não tinham durante alguns anos dirigido os respectivos hospitais. Eu nunca vi isto assim. Fui diretor durante muitos anos de um hospital e sempre que se pensou mexer no hospital, bem, eu não digo que fosse o primeiro a ser ouvido, mas nunca deixei de ser ouvido. Com governos do PS, com governos do PSD, com governos de coligação do PSD com o CDS, sempre isso aconteceu. Agora não acontece. Os senhores acham isto normal? Eu estou indignado com isto. E mais, se fosse diretor do hospital, já me tinha vindo embora. Que era o que o governo merecia. Porque isto é inadmissível. Então há uma ARS, os senhores acreditam que há uma ARS que produz um estudo que pretende fundir 5 hospitais num centro hospitalar e ninguém sabe nada? Por amor de Deus, se os senhores aceitam isto, mal está este país, que isto vai ser uma desgraça. Por amor de Deus, há mínimos de decência, mínimos de respeito pelas normas, pela democracia, pela convivência entre as pessoas. Então a ARS decide sem ouvir as instituições. Os senhores aceitariam isto? Nem na vossa concelhia, pá, quanto mais no Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu sobre esta questão que o Sr. Deputado João Semedo levanta, aliás, a forma como ele acaba a sua intervenção diz tudo, porque ao Sr. Deputado, não é os senhores decidem sem ninguém ouvir, porque não há decisão nenhuma, percebe? Portanto, está a utilizar um tipo de discurso que é claramente demagógico. Não há decisão nenhuma. Não é para deitar fora. Presumo que seja um estudo interno que os grupos parlamentares... não tiveram acesso, porque formalmente ele não foi enviado a ninguém. Agora, eu não sei que tipo de fontes clandestinas ou subterrâneas é que o Sr. Deputado tem para ter acesso a estudos internos que são da administração pública, mas isso, bom, sem mais considerações de pormenor, sendo certo que, efetivamente, os grupos parlamentares não têm conhecimento formal de nenhum documento interno. Portanto, o Sr. Deputado terá fontes privilegiadas que lhe entregam documentos internos da administração pública. A informação que eu tenho, que nos preocupa naturalmente, o Sr. Deputado sabe que nós somos pessoas sinceras e corretas nessa matéria, porque nos preocupa a reorganização, na medida em que põe em causa os serviços a prestar à população e na medida em que põe em causa o acesso das pessoas aos próprios serviços. E a informação que nós temos é que, efetivamente, está a ser feito um trabalho de reestruturação da própria rede hospitalar, como todos os seus deputados têm essa informação também, e que dentro desse estudo, desse trabalho de reestruturação, com certeza que estão a ser produzidos documentos de estudo, documentos internos. Se calhar é exatamente por essa via que o seu deputado tem acesso a esse tipo de documentos, que é pelo facto de eles andarem a circular internamente, a recolher opiniões e a recolher análises e ajudas que possam permitir a melhor decisão. Adiante essa questão, eu também gostava de deixar aqui uma nota que diz respeito a estes requerimentos contínuos, legítimos com certeza, mas questionar também onde é que isto pode parar, na medida em que se começarmos a ouvir os diretores dos hospitais, bom, vamos estar aqui várias semanas, porque a partir do momento em que se ouve um diretor hospitalar, podemos então legitimamente ouvir todos os diretores hospitalares. E se o objetivo é, muito para além de recolher informação relevante e de poder acautelar o exercício do nosso mandato na proteção daquilo que são os interesses das populações, mas ir para a montagem de um tipo de, não me levem a mal dizer circo, entre aspas, nós não vamos definitivamente contribuir para esse tipo de postura.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito brevemente, só para referir que, tal como na semana passada, continuamos a considerar que faz sentido e que se deve, de facto, ouvir, consoante a proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda, ouvir os responsáveis, quer do hospital, podemos ouvir também a ARS, mas certamente os responsáveis dos vários hospitais terão algo a dizer sobre esta mesma reforma. Eu queria aqui referir ainda um outro aspecto, que é, o Governo tem dito que está a fazer fazer os estudos para a reestruturação da rede hospitalar. A verdade é que, vai sendo dito, era para sair em janeiro o estudo, a dita carta hospitalar, e depois passou umas datas para fevereiro, não interessa. O que interessa aqui é que, com estudo ou sem estudo, a verdade é que há já um conjunto de medidas que vão sendo aplicadas no terreno. Como esta, não é? Ainda não conhecemos qual é que é a perspectiva do Governo ou a proposta que o Governo tem a apresentar ao nível de rede hospitalar, mas em Torres Vedras vai avançando. No Hospital Garcia da Horta também haverá intenções de retirar valências a esse hospital. Ou seja, na prática, mesmo sem estarem os estudos, o que isto significa é que o Governo está a avançar com um conjunto de medidas na prática e que são medidas que visam sempre reduzir serviços, visam concentrar serviços e que vai ter muitas consequências no acesso aos cuidados de saúde pela população. Eu acho que esta é uma nota que deve ficar aqui em cima da mesa, porque, de facto, esta reorganização hospitalar daquilo que é conhecimento público tem, de facto, sido um processo pouco participado, onde não se conhece as intenções, só aquilo que serão os princípios gerais, mas na prática, em cada uma das, localmente, em cada um dos sítios concretos, vai já avançando um conjunto de reestruturações e um conjunto de medidas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar agora à aprovação da ata. Eu quero só os seus deputados que na ata consta que o requerimento que solicita a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, de que falávamos agora, foi rejeitado. Mas se os senhores deputados tiverem a intenção de requerer, como me pareceu que sim, oralmente, a vinda da Administração e pôr novamente à votação, eu peço o favor de reformularem e apresentarem novo requerimento, porque não ficou explícito que algum dos grupos parlamentares tivesse feito um requerimento oral. Srs. Deputados, então, penso que já diga, Sr. Deputado João Semedo.
Eu reconheço que tive a ingenuidade de pensar que a racionalidade dos meus argumentos convenceu o PSD e o CDS, mas o facto é que quer o PSD, quer o CDS, se teimaram nos mesmos argumentos. Eu vou ponderar no assunto e na próxima reunião farei a proposta que melhor me parecer. Eu julguei que este problema era pacífico, mas pelos vistos a crise é mais profunda do que eu julgava. Eu
bem,
cometi essa ingenuidade.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Sr. Presidente, nós ouvimos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista com muita atenção este debate e devo dizer que várias das questões que aqui foram ditas por vários grupos parlamentares são pertinentes. Nós podemos questionar a oportunidade da audição, podemos questionar a bondade da reorganização que está a ser proposta, podemos questionar se faz sentido fazer já um debate no momento em que essa discussão ainda está ainda estará ou não numa fase muito embrionária, sendo certo que também não faz muito sentido fazê-lo depois de estar tudo resolvido. Quer dizer, há aqui um timing, algures, em que é útil. Agora, de tudo, o mais surpreendente é, apesar de tudo, aquilo que o Sr. Deputado Manuel Isaac disse aqui hoje, aliás, corroborando aquilo que tinha dito na semana passada, que é o dizer que o motivo pelo qual é irrelevante chamar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, do Oeste Norte, é que ele não sabe nada. Isso de facto ultrapassa, eu julgo que é impossível e que seria, como já outros deputados aqui disseram, inédito, que um presidente do Conselho de Administração de um dos hospitais que está a ser alvo da reorganização não saiba de nada. Eu, Sr. Deputado, ouvi-o dizer isso outro dia, na altura não comentei, ouvi-o repetir isso hoje com absoluta certeza, eu até me custa acreditar. Eu devo dizer que esse assunto vai ter que ser esclarecido. Porque, e se os senhores deputados da maioria persistirem na ideia de impedir que o senhor cá venha, nós utilizaremos o método alternativo, que é, vai lá o grupo parlamentar do Partido Socialista ao hospital, quanto mais não seja, perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração se ele não sabe nada, porque eu garanto-lhes que isso é notícia, e porque isso merecia, da parte do Parlamento, independentemente da posição política e da posição partidária de cada um dos seus deputados, uma atitude, porque isso, a reorganização de um centro hospitalar sem o envolvimento dos dirigentes desse centro hospitalar, é uma anomalia. E eu até posso admitir que, por alguma razão, a administração não tenha confiança nos dirigentes desse centro hospitalar. Bem, tem que fazer uma coisa, tem que os substituir, não pode é colocá-los à margem de um processo de reorganização do centro hospitalar. E eu acho que essa questão metodológica interessa ao Parlamento.
Sr. Deputado Manuel Isaac e, de seguida, o Sr. Deputado Miguel Santos, eu agradecia que depois encerrássemos esta, porque temos várias... Faz favor, Sr. Deputado Manuel Isaac.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, o Sr. Diretor do CHON, como o Diretor do CHON de Torres Vedras, portanto, foram ouvidos nesta matéria e estiveram por dentro até o estudo estar feito. Hoje, quem está envolvido nisto são os autarcas, todos, com a ARS. Porque isto é uma questão que diz muito aos autarcas. Portanto, e quem agora tem recebido na IRS são todos os autarcas. E vai-se marcar uma reunião conjunta com a Cima Oeste e com o Sr. Ministro para avaliar portanto, aqui a remodelação destes 200 hospitalares. Sendo que o Sr. Presidente do CHON não tem mais informação que a que tinha ao princípio e que nós ouvimos lá, portanto, a partir desse momento, não digo que eu não tenha esta ou aquela informação, mas não está envolvido neste processo, não tem dúvidas nenhumas, que se eu viesse aqui, eu não tenho capacidade de dar respostas como tem o Presidente da ARS, que está com este dossiê nas mãos. Portanto, isto, como disse o Sr. Deputado Miguel Santos, e muito com toda a razão, isto é um assunto que não está nada fechado. Nada, até porque houve uma alteração a meio do jogo. Foi a Câmara da Alcobaça querer sair desta zona hospitalar, integrar-se a parte norte da Alcobaça e a Nazaré em Leiria. E tudo isso faz com que este estudo que está aí feito vá sofrer outras alterações. Portanto, o Sr. Diretor da ARS poderá dar-lhes aqui explicações. Os seus diretores dos centros hospitalares não poderão. Não, claro que eles têm a sua informação sobre estes estudos, mas não estão a acompanhar isto como estão neste momento os autarcas e o Sr. Presidente da IRS. Eu não sei qual é que é esta coisa de querer que venha cá o Diretor do CHON. Se o Presidente da IRS nos pode dar e prestar muito melhores esclarecimentos que o Diretor do CHON. É só essa a razão. Eu não me oponho que venha cá o Diretor do CHON. Agora, eu sei é que ele não nos vem cá a informar nada e que o Presidente da IRS, assim, nos poderá dizer alguma coisa.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a informação que nós temos de boa, e é aquilo que está a acontecer efetivamente, é que a reestruturação da rede não tem sequer uma proposta final. E eu julgo que é preciso distinguir também aqui os papéis no que diz respeito ao Poder Executivo e aquilo que é as responsabilidades administrativas da estrutura que está desconcentrada e descentralizada pelo país. Como eu digo, eu acho que começarmos aqui a ouvir diretores clínicos num processo que está em fase de conformação de uma decisão que não existe, é perfeitamente prematuro. E eu só entendo que este esforço tenha a ser feito, porque de facto, como dizia o Sr. Deputado Manuel Pizarro, fugindo-lhe a boca para a verdade, dá notícia. Ele disse isso claramente, portanto, aquilo que eu sugeria, de facto, era seguirem essa proposta do Sr. Deputado Manuel Pizarro, então, e fazem lá uma visita ao hospital e têm uma notícia. Agora, se calhar é preciso acertar em agendas para ver quem é que vai primeiro. Para o país, eu acho que isto não traz nada de bom, quer dizer, é tentar criar aqui uma cortina de fumo, tentar criar aqui algum pânico nas pessoas, conseguir umas notícias. Agora, objetivamente, naquilo que é a preocupação das pessoas e desta reestruturação que vai ter mesmo que ser feita, é absolutamente necessária para o bom serviço na saúde, que se tente criar aqui este clima de instabilidade. E chegando ao ponto de pedir ou de querer ouvir diretores do hospital, quando não existe ainda uma proposta conformada e consubstanciada, que depois sim pode ser discutida aqui, a nível político, na Assembleia da República, e os grupos parlamentares com certeza tomarão as posições políticas que acharem muito bem e que são perfeitamente legítimas. E nessa altura também contribuir com análise e com propostas para poder conformar uma decisão que seja a melhor para as populações.
Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor, eu já vi, é a seguir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu já li o estudo, não é um estudo, é uma proposta de reestruturação dos cuidados de saúde na região Oeste. É assim o título, é um documento da ARS Lisboa e Vale do Tejo que se chama Proposta de Reestruturação. Portanto, existe... Estive a lê-lo este fim de semana, são 70 páginas, tem bastante informação. Aponta dois cenários fundamentais para a reestruturação dos cuidados de saúde nesta região. O primeiro, a concentração, a divisão de valências entre o atual Centro Hospitalar de Torres Vedras e o Centro Hospitalar Oeste-Norte, com diversas reduções e restrições. E um segundo cenário, aparentemente secundarizado, que é o de passar uma parte dos concelhos hoje abrangidos pelo Centro Hospitalar do Oeste-Norte para o Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, portanto, passando para outra unidade, para a ARS Centro. Mas o que está ali é de uma gravidade extrema. Trata-se de dois conjuntos de unidades hospitalares. Lembre-se que no Centro Hospitalar de Torres Vedras há o Sanatório do Barro, cuja extinção se propõe, apesar de ter um historial e uma capacidade imensa, não só nos doentes crónicos da área da pneumologia, mas nos últimos anos também, um serviço de excelência na área da medicina física e de reabilitação, que se propõe que encerre por completo, a nível hospitalar, no Centro Hospitalar de Torres Vedras. Depois, no outro Centro Hospitalar do Oeste-Norte, temos os hospitais de Peniche, de Alcobaça e das Caldas, e agora está-me a faltar um, mas que, em geral, vão passar a centros de saúde alargados. O Hospital de Alcobaça prevê-se o seu encerramento como unidade do Serviço Nacional de Saúde e a sua entrega à Misericórdia, que é proprietária do edifício. Propõe-se o fim do bloco de partos no Hospital de Torres Vedras. Propõe-se o fim das cirurgias e dos respectivos internamentos no Hospital das Caldas da Rainha. Propõe-se a centralização de uma série de especialidades numa ou outra unidade, sendo que só contabilizando, como a própria proposta faz, a distância entre o Hospital de Torres Vedras e o Hospital das Caldas da Rainha são cerca de 40 minutos, 50 km de distância, o que não é pouco. E isso não tem em conta, evidentemente, que o Hospital de Torres Vedras, por exemplo, abrange uma área de muitas povoações que estão distantes da sede do concelho e que, portanto, estão ainda mais distantes da deslocação para o centro hospitalar, para o Hospital das Caldas da Rainha. Estas duas estruturas, mesmo com a abertura do novo Hospital de Loures, abrangem hoje uma população de cerca de 350 mil habitantes. E é uma área em expansão populacional, não é uma área em movimento de desertificação, é uma área em expansão populacional. Têm tido problemas diversos por causa da política dos governos dos últimos anos. Basta olharmos para os quadros de pessoal que estão naquela proposta de reestruturação. Nós vemos, por exemplo, que no Hospital de Torres Vedras, os médicos vinculados à instituição são menos que os médicos contratados
das mais diversas formas, designadamente com empresas de prestação de serviços, o que é um absurdo total. Isto só se deve às restrições que têm sido impostas nos últimos anos à contratação para o quadro dos médicos que são necessários. Há um conjunto muito grande de especialidades que funcionam com base neste esquema, que é mais caro e pior para os cuidados das populações. Em simultâneo, avança-se com a ideia da fusão dos dois aces do Oeste-Norte e do Oeste-Sul, criando um gigantesco agrupamento de centros de saúde, que não se vê muito bem qual é a viabilidade daquela situação. A urgência do Hospital de Torres Vedras, que é uma urgência médico-cirúrgica, é desgraduada em urgência básica, fica praticamente a ser um centro de saúde com dois médicos a fazer o atendimento de urgência. Portanto, é uma proposta absolutamente devastadora para os cuidados de saúde na região Oeste, seja na região Oeste-Norte, Distrito de Leiria, seja na região Oeste-Sul, Distrito de Lisboa. É absolutamente devastadora. E é uma proposta feita pela ARS. E, portanto, não podemos é ter aqui uma situação que é normalmente descrita assim pela maioria. Quando é uma proposta, é uma proposta. Não se discute porque é ainda uma proposta. Quando está decidido, o governo decide. Já está decidido, já não vale a pena discutir. Não pode ser. Eu acho que nós temos todo o interesse em ouvir aqui, não só... Eu acho que... Não sei se os... Não tenho nenhuma razão para duvidar daquilo que está a ser dito, de que os presidentes dos hospitais não foram envolvidos. Bom, mas certamente terão alguma coisa a dizer sobre aquelas propostas que ali estão. Há alguns meses eu próprio estive numa visita ao Hospital de Torres Vedras, onde pude tomar contacto com a realidade do hospital, e as pessoas da direção do hospital tinham opiniões sobre o desenvolvimento do trabalho do hospital. Mal seria que não tivessem. Isso é que seria estranho. E, portanto, também os responsáveis da ARS, com certeza, os autarcas, que têm com certeza uma palavra a dizer nesta área, estamos de acordo em ouvir todas estas pessoas. Eu acho que se a situação é esta, então o que podíamos fazer era marcar uma tarde, uma terça-feira à tarde, e ouvir sucessivamente os diretores dos atuais centros hospitalares, as administrações, quem eles entenderem, a ARS e os representantes das autarquias. E penso que prestaríamos um bom serviço para o esclarecimento do que é que significa, no concreto, esta proposta de reestruturação, que é mais de devastação, dos cuidados hospitalares na região Oeste.
Obrigada, Sr. Deputado, principalmente pela síntese do documento que fez. Sr. Deputado, já viu que leu o documento. Sr. Deputado João Semedo, faz favor, eu agradecia um bocadinho de concisão, porque já estamos a ficar atrasados para a audiência. Faz favor.
O Governo anunciou, e aliás consta do seu programa, uma reforma da rede hospitalar e uma reforma também dos serviços de urgência. E, portanto, não é estranho que o Governo esteja a trabalhar nisso. O que é estranho, não percebo como é que os seus deputados, da maioria, não se sentem, enfim, questionados por isso, é que enquanto não é conhecida a proposta do Governo de reforma da rede hospitalar e dos serviços de urgência, haja em várias zonas do país quem já esteja a fazer a reforma. Eu acho que isto não é aceitável. Segundo, na realidade, quem já tem... Eu não me interessa nada ouvir o Presidente da ARS, porque o que ele pensa está aqui neste estudo, está assinado por ele. Isso eu sei. Já sei, posso ouvi-lo democraticamente, explicar, fundamentar as suas razões. Agora, os hospitais abrangidos, os seus deputados acham que é um excesso ouvir os diretores dos hospitais? Seria um excesso se a gente quisesse ouvir cada um dos membros do Conselho de Administração, mais os diretores de serviço, mais isto, mais aquilo, mais aquilo. Agora, os diretores dos hospitais não têm a sua experiência, não têm conhecimento das instituições, não têm conhecimento das necessidades daquelas populações em matéria de cuidados de saúde. Claro que têm, claro. Diz há pouco o Sr. Deputado Miguel Santos, que fugiu a boca para a verdade, ao Sr. Deputado Manuel Pizarro. A gente, em geral, só vê nos outros aquilo que não consegue ver em nós. Mas o Sr. Deputado é que disse uma frase fatal: esta reestruturação vai ter que ser feita. Ora, exatamente Pois, mas é que o senhor deputado tem que admitir que haja outras opiniões. A democracia é isso mesmo. Exatamente o que o Bloco de Esquerda que eu pretendia era que se discutisse antes de estar tudo arrumado. Porque depois de estar feita a reestruturação, o que é que me adianta a mim discutir? Isto é como desejar saúde ao morto. Ninguém vai a um funeral, olha, saúde. Não, os meus sentimentos, não é? Saúde não vale a pena. Já acabou. E, portanto, isso é que é... Quer dizer, como é que os senhores deputados não se incomodam com isso? E queria, para terminar, dizer o seguinte, senhora Presidente. Se o PSD e o CDS julgam, ou pretendem, que os deputados da oposição, no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, fiquem caladinhos e sugadinhos a ver o filme a passar, senhores deputados, desenganem-se. Desenganem-se, porque nós não vamos ficar nem sugadinhos nem caladinhos a ver. Isto é muito grave. O que é que está? É muito grave o que é que está. É uma mudança tão substancial que eu até acho que os próprios deputados PSD e CDS deveriam querer discutir. E, portanto, eu, como disse à senhora deputada, à senhora Presidente, desculpe, esta tarde ainda reformularei a minha proposta da audição do Centro Hospitalar Oeste-Norte num outro figurino, pode ser até o sugerido pelo seu deputado Bernardino Soares, porque isto, de facto, é uma, quer dizer, é uma mudança brutal, significativa, que não tem nada a ver com a reforma da rede dos hospitais portugueses. Isso é outro, quer dizer, não pode ser assim.
Aguardarei, senhor deputado. Então vamos passar à votação da ata. Eu penso que não havendo alterações, posso pô-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista a requerer a audição do Presidente da ACSS para analisar e discutir pagamentos em atraso dos hospitais relativos aos contratos de programa, ponto da situação dos orçamentos dos hospitais para 2012, regras de aplicação da lei dos compromissos e pagamento de horas extraordinárias. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, eu julgo que era importante ouvir esta entidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este requerimento. As razões são quatro. A primeira, temos conhecimento que estão em dívida cerca de 900 milhões de euros aos hospitais dos contratos de programa. Naturalmente que esta dívida impede que os hospitais possam regularizar as dívidas junto dos seus fornecedores, criando também uma dificuldade acrescida. Depois, também temos conhecimento que os orçamentos de 2012 e os respectivos planos de desempenho, onde estão previstas as atividades operacionais dos hospitais, não terão sido ainda objeto de aprovação pelas respectivas administrações regionais de saúde e pela ACSS, o que coloca aqui problemas até de acompanhamento da execução orçamental e cumprimento das metas que estão fixadas para este ano. E, em terceiro lugar, uma questão que se prende com a Lei dos Compromissos. A Lei dos Compromissos foi publicada no dia 21 de fevereiro. A ACSS, com os hospitais, em reunião, informou que iriam publicar uma circular informativa a flexibilizar a aplicação desta lei, uma vez que ela é inexequível para os hospitais, dado que o estoque de dívida é muito elevado e a Lei dos Compromissos exige, no fundo, que os hospitais, para executar uma despesa, tenham que ter previsão de tesouraria para os próximos 3 meses. A Lei de Execução Orçamental também já foi publicada no dia 13 de fevereiro e, portanto, era necessário saber também da ACSS de que normas é que estamos a falar, de que práticas, que adaptação de regras é que vão aqui ser feitas para o caso dos hospitais. E depois, em quarto lugar, o pagamento das horas extraordinárias. No dia 21 de março, eu pedi aos colegas se pudessem estar com um bocadinho de atenção, no dia 21 de março serão pagas as horas extraordinárias referentes a janeiro. A circular informativa ou interpretativa da ACSS relativamente às horas extraordinárias, como sabemos, que é conhecido de todos, contraria o que está previsto na Lei do Orçamento.
os gestores hospitalares estão neste momento com um dilema. Se cumprem a lei do orçamento e se cumprem, não podem pagar as horas extraordinárias como é proposto pela ACSS, ou se cumprem a circular informativa da ACSS. E que se cumprirem essa circular, estão a violar a lei. É que a circular informativa da ACSS não tem qualquer vínculo do ponto de vista jurídico, não tem validade nenhuma jurídica. Isto já aconteceu no passado. A ACSS já se atravessou em vários momentos interpretando a lei, criando problemas graves às administrações dos hospitais e, neste momento, há um risco sério de que, de duas uma, ou os hospitais pagam as horas extraordinárias de acordo com aquilo que é a lei do orçamento e não pagam aquilo que os médicos estão à espera, ou pagam e incorrem numa falha, numa irresponsabilidade do ponto de vista financeiro, que irão ser responsabilizados, certamente, pelos órgãos de fiscalização, nomeadamente o Tribunal de Contas. É uma matéria que acho que a Comissão de Saúde tem a obrigação de acompanhar, antes que se avolumem os problemas. É uma matéria não apenas política, e temos a oportunidade também de discutir politicamente esta matéria com o Sr. Ministro, quando ele aqui vier, mas era de todo o interesse desta Comissão conhecer exatamente como é que a ACSS está a acompanhar estes quatro itens de grande relevância, a nossa opinião, para o funcionamento do SNS. Muito obrigado.
Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre o requerimento do Partido Socialista, o Partido Social Democrata vai viabilizar esta, vamos votar favoravelmente este requerimento, no sentido de que ao se apresentar à SNS. Aliás, tudo o que diz respeito a conseguirmos ter uma real percepção daquilo que são as dívidas, os atrasos, as faltas de pagamento que estão inerentes ao setor da saúde, julgo que toda a informação é mais do que relevante e necessária, porque é exatamente essa situação financeira que leva a que uma série de decisões políticas venham a ser tomadas no sentido de otimizar os recursos e de conseguir garantir que os recursos sejam geridos de forma adequada às possibilidades do país. Portanto, o PSD vai votar favoravelmente este requerimento.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Como a senhora deputada Teresa Queiro disse que eu queria, eu quero.
Não,
é só para dizer que eu votarei a favor, pelas razões, enfim, que algumas enumeradas pelo senhor deputado António Serrano.
Faz favor, Sra. Deputada Teresa Gaia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de me referir muito brevemente às questões invocadas pelo Sr. Deputado António Serrano, para lhe dizer que, por parte do CDS, não desvalorizamos as questões que suscita, e era bom que ficasse claro, quer a questão da regularização das dívidas, que, bom, enfim, vou-me abster de fazer algum comentário mais irónico relativamente à acumulação das dívidas em relação aos fornecedores, mas enfim, mas para dizer que nenhum dos quatro pontos que levanta o requerimento do PS, quer, portanto, a regularização das dívidas, quer a difícil forma como se irá cumprir a lei dos compromissos, bem como, enfim, saber qual vai ser o procedimento que vai permitir articular esta situação com que nos encontramos, ainda por cima tendo recentemente sabido da suspensão anunciada por um laboratório importante a vários hospitais. O que nós consideramos, Sr. Deputado António Serrano, é que estas questões são relevantes. No entanto, são questões que estão a ser resolvidas na sede própria. E, portanto, não é uma questão, no entender do CDS, nem de fundo, nem de conteúdo, nem de pertinência, mas de tempo. E como essas questões estão a ser resolvidas na sede própria e temos não só a esperança, mas a forte expectativa de que venham a ser resolvidas a muito breve trecho. Penso que seria de aguardar por uma melhor oportunidade a fim de ouvirmos o presidente da ACSS. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nada. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para manifestar também o nosso acordo à proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista. De facto, tem-nos chegado também um conjunto de informações das extremas dificuldades com que se encontram os hospitais para continuarem a funcionar e para continuarem a assumir os seus compromissos. Eu faria só esta referência, que é, se a senhora deputada Teresa Queiro afirma que estão a ser tomadas medidas, bom, mais uma razão para que a Assembleia da República tenha conhecimento exatamente daquilo que o Governo pensa fazer e que não seja remetida ao desconhecimento e à ignorância por parte da atividade do Governo. Ou seja, esta é também uma matéria e é esta também uma das responsabilidades da Assembleia da República, que é fiscalizar a atividade do Governo. Por isso faz todo o sentido que possa ser ouvida a CSS em relação a estas matérias. Sobre a lei dos compromissos, só dizer mais um aspecto, que é, esta foi uma dificuldade nova, para além de todas aquelas dificuldades que os hospitais já têm de suborçamentação consecutiva de vários governos. A lei dos compromissos só vai introduzir ainda mais dificuldades e colocar, de facto, em cima da mesa... pode colocar em causa o funcionamento dos próprios hospitais. E a colocar em causa o funcionamento dos hospitais, o que se pode estar aqui a introduzir é há hospitais que não tratam os utentes porque não têm forma e não têm meios para os tratar. É isto que pode estar em cima da mesa. Por isso, para referir, que é de toda a pertinência que possamos ouvir a CSS.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém?
É contra, contra.
Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do CDS-PP. Srs. Deputados, vamos agora passar à apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a requerer a audição do Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Evaldo Tejo, para prestar esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Saúde sobre as mudanças em curso no ACES Lisboa Oriental, relativamente à inscrição de utentes nas listas dos médicos de família nos centros de saúde daquele agrupamento. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Senhora Presidente, obrigado. Era só rapidamente, explicarei as razões. Eu julgo que é do conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados, nem que seja por notícias que têm vindo na comunicação social, algumas direta e indiretamente confirmadas por declarações dos responsáveis da ARS de Lisboa, que está em curso uma reestruturação muito significativa na concepção, na prática e no modelo de organização do trabalho médico nos cuidados primários de saúde ao nível dos centros de Lisboa, dos centros de saúde da região de Lisboa. É uma mudança muito significativa que tem uma característica. Aquela realiza-se, efetua-se de uma forma muito ágil, na exata medida em que hoje há mecanismos informáticos que permitem com facilidade substituir e intervir sobre as listas de utentes de cada médico de família, sem que os próprios utentes sejam consultados ou os médicos sejam consultados, enfim, as coisas hoje adquiriram uma grande agilidade. Eu julgo que as mudanças são muito significativas e gostaria, acho que é necessário, que a Assembleia da República não se divorcie de uma mudança tão significativa que, além do mais, não consta do programa do Governo, não quer dizer que o Governo não tenha legitimidade para a fazer, mas que é, digamos, uma surpresa pela forma como ela foi definida e iniciada na sua execução. Acho que é tão profunda e tão significativa, porque não é fácil, de um dia para o outro, mudar, tirar uns de umas listas e pôr outros. Eu julgo que a Assembleia da República devia procurar discutir e conhecer, enfim, o que é que está previsto, como é que isto vai ser organizado, quais são os objetivos, que resultados se antecipam, que perspectivas há relativamente a esta mudança.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, de facto faz sentido. Votaremos favoravelmente este requerimento.
Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Ou posso pôr o requerimento à votação? Então vamos passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos agora... Eu vou chamar as pessoas da Associação Portuguesa dos Transportes Doentes para começarmos a nossa audiência. Agradecia que fossem chamar. Entretanto, eu queria informar os senhores deputados que recebemos um pedido do senhor Ministro da Saúde no sentido de anteciparmos a próxima visita obrigatória à Comissão, audição obrigatória, que estava prevista para o dia 27 de junho, para anteciparmos para dia 26 de junho. O que quer dizer que em vez de quarta-feira será uma terça?
Não, é junho.
Ah, desculpe. Não é a próxima, pois ainda temos uma obrigatória antes. Esta acho que é em abril, não é? Abril, não, já digo, é abril.
4 de abril.
4 de abril. Portanto, é outra que é em junho, estava prevista para dia 27 e é para dia 26. Portanto, só queria que os seus deputados pusessem no vosso planeamento que em vez de quarta passará a ser terça e eu penso que nenhum dos seus deputados se importará e com esta antecedência podemos informar. 26, passa a 26 de junho. Não. Às 15, em princípio é às 15, mas depois vamos informar. Já estão os senhores? Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início. Eu agradeci um bocadinho de silêncio, senhores deputados. Vamos então dar início à audiência da Associação Portuguesa dos Transportes de Doentes Sinistrados, na qualidade de representante das empresas privadas de transporte em ambulância. Temos entre nós o Dr. Fernando Esteves, presidente da Associação, o Dr. Álvaro Gil, vice-presidente, Dr. Vítor Vicente, não? Só Vítor Vicente, Nelson Mariano, que é vogal. Dar as boas-vindas, a dizer-vos que agendámos, nem sempre conseguimos agendar as audiências com a brevidade com que nos solicitam, mas temos muito gosto em poder ouvi-los. E eu dava já a palavra ao Sr. Presidente, ou quem entender que deve apresentar, e depois os seus deputados farão as questões e porão as questões que acharem convenientes. Faz favor.
Que é, torno a repetir. Portanto, bom dia a todos. Eu, na qualidade de Presidente da Liga Portuguesa de Ambulâncias, que representa todas as ambulâncias privadas em Portugal, quase todas as que são sócias, e qual temos também a APTDS, que é a nossa parte de formação, que faz parte da Liga Portuguesa de Ambulâncias, pedimos esta audiência aos senhores deputados e às senhoras deputadas, porque estamos a passar uma fase que julgo eu preocupante para todas as empresas privadas de ambulâncias. Em setembro, a 1 de setembro, entrou uma lei que regulamenta ou que legisla todo o transporte de doentes não urgentes. em que deparámos com várias situações, tais como na plataforma que foi criada, 90% das empresas privadas não faziam parte dessa plataforma, chegando ao cúmulo de uma associação, que é a Associação do Rancho Folclórico da Glória do Ribatejo, que está nessa plataforma a fazer transporte de doentes. Portanto, julgo que estamos numa situação cada vez a entrar em declínio. Em vez de darmos qualidade aos nossos doentes, cada vez está a ser o serviço prestado por todos, todas as pessoas que têm ambulâncias, algumas legalizadas, outras não legalizadas. E agora surge, e saiu hoje no Diário da República, que está em estudo uma situação que é andar em veículos ligeiros, desde que tenham um tripulante que o curso básico de primeiros socorros, ir fazer transporte de doentes. Pergunto eu às senhoras e aos senhores deputados, onde é que vamos parar com a nossa saúde? Está a pôr em perigo muitas empresas privadas, porque não podemos ter acesso a essa plataforma, que nos foi simplesmente vedado o acesso a essa plataforma, e agora, para ainda pôr as empresas em crise, que muitas já estão em crise, outras estão a entregar ambulâncias ou leasing, porque não têm capacidade financeira, porque o trabalho reduziu, e que toda a gente está a fazer transporte doente, agora vem este projeto para ser regulamentado com veículos ligeiros. Senhores deputados, agradecia a vossa ajuda. Nós já tivemos várias reuniões com o Ministério da Saúde, com a ARS, e nós chegamos à conclusão que ninguém está a olhar para o transporte dos doentes em Portugal. Tenho várias situações que posso frisar. Nós tivemos uma reunião com o Sr. Professor João Carvalho das Neves, da Administração Central do Sistema de Saúde, no dia 19 de outubro, em que expusemos todas estas situações, nada foi feito. No dia 18 de 11, tivemos uma reunião com o presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Luís Cunha Ribeiro, em que demonstramos a tal ausência dos 90% das privadas na plataforma da ARS, ficou surpreendido, chamou o gabinete técnico, saber como é que foi a admissão dessas pessoas à plataforma, simplesmente disseram que nem tinham contactado o INEM, nem foram ver se as empresas estavam devidamente certificadas para fazer o transporte doente. Porque os senhores deputados devem saber que as ambulâncias têm que, as empresas de ambulâncias privadas têm que ter um alvará que é concedido pelo INEM. Esse alvará requer que tenhamos infraestruturas desde parqueamento coberto, zona de higiene, atendimento ao público, obriga que as ambulâncias sejam tripuladas com dois tripulantes, as ambulâncias tipo A1 e as ambulâncias tipo A2, em que têm que ter dois tripulantes, as ambulâncias tipo B têm que ter um tripulante da ambulância de transporte e um tripulante da ambulância de socorro. Portanto, querem todos estes requisitos e depois vemos que está nessa dita plataforma empresas que nem têm alvará. Portanto, cada vez, julgamos que isso é preocupante. Entretanto, tivemos também reunião com o Sr. Ministro da Saúde, no dia 27 de dezembro. Convidou-nos para fazer parte de uma equipa para a reorganização dos serviços de transporte de doentes. Até hoje estamos à espera que confirme esse convite para fazermos parte dessa equipa. Chegamos agora à conclusão, mais tarde, ou seja, no dia que tivemos uma reunião no Serviço Nacional de Saúde com a doutora Maria Joaquina Matos, em que estava a ser estudada a situação que hoje vem publicada aqui no diário, no jornal O Público, que tem como título Bombeiros e taxistas podem perder exclusivo do transporte de doentes, porque normalmente confundem-nos com os bombeiros, a nós, empresas privadas de ambulâncias, que temos 83 empresas a nível nacional. Temos 1.600 pessoas a trabalhar, temos 200 e temos à volta de 280, 283 ambulâncias tipo A1, temos 500, à volta de 500 ambulâncias tipo A2, que é de transporte múltiplo, e temos ambulâncias de tipo B, à volta de 50 ambulâncias de tipo B. Portanto, viemos aqui para que seja reconhecido perante os órgãos de soberania a existência das ambulâncias privadas e não deixem isto entrar numa desregulamentação. Não é regulamentação, pelo contrário, estamos a entrar numa desregulamentação.
Muito obrigada. Tenho já inscrito o Sr. Deputado António Serrano, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar a todos os dirigentes desta associação. Esta temática dos transportes de doentes não urgentes é, de facto, uma temática que nos preocupa a todos. As alterações que estão em curso, nós não as entendemos, porque elas supostamente decorrem do memorando da Troika, que prevê a redução de um terço nas despesas de transportes, e é bom referir que esse objetivo de reduzir um terço destas despesas praticamente foi conseguido em 2011 face a 2010, onde houve uma poupança de 30 milhões de euros. A experiência que foi feita no passado pelo anterior governo nesta matéria estava a produzir resultados, quer na área da região de Lisboa-Val do Tejo, quer na área do Alentejo, onde houve poupanças significativas quando entrou em vigor a alteração foi feita nas regras de pagamento destas despesas de transportes, na entrada em vigor das plataformas, e, de facto, o regulamento de transporte que foi feito e aprovado na anterior legislatura, que foi muito participado por todas as entidades, e penso, aliás, gostaria de saber se tiveram a oportunidade de participar também nessa discussão, mas a Entidade Reguladora da Saúde aprovou também esse regulamento, e aquilo que não entendemos agora é porque é que é necessário novamente insistir, agravar a situação relativamente a esta matéria de transporte de doentes, que vai certamente afastar ainda mais os cidadãos dos cuidados de saúde, e aquilo que foi publicado em portaria hoje é grave, porque ao limitar, por exemplo, a 30 euros, eu não sei como é que vão fazer com um doente de Bragança que precisa de ser tratado no IPO do Porto, seguramente que os 30 euros não chegarão, não é? Portanto, esse doente ficará prejudicado. Mas depois há aqui outra questão que é que é tão preocupante como essa, que é quando se liberaliza o transporte para viaturas ligeiras, é a lei da selva que vai imperar aqui. É uma lei da selva. Não há regras. Quer dizer, qualquer um praticamente tem uma viatura ligeira que pode transportar doentes. Então, mas que conversa é esta? Onde é que nós vamos parar? E, portanto, para além da concorrência desleal que se introduz no mercado face aos vossos associados, quer face aos bombeiros, quer a todas as entidades que estão no terreno e já fizeram os seus investimentos, têm as viaturas preparadas, medicalizadas para transportar doentes, bom, então agora vamos introduzir no sistema esta concorrência desleal, promovendo a insegurança no transporte de doentes. É de facto algo que não se entende e que naturalmente merece o nosso repúdio. Nós estamos a acompanhar este dossiê também na área da tutela dos transportes, porque isto de facto também naturalmente tem essa responsabilidade. E vamos, naturalmente, ter a oportunidade de questionar o Governo sobre este tema. E aquilo que eu deixaria como pergunta para vós era se este regulamento agora, que teve em discussão e que altera o outro, que é muito recente, se mereceu também a vossa apreciação prévia, se tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre ele ou não. E se têm, de alguma forma, quantificado o impacto que uma aplicação deste regulamento pode ter no vosso setor, em termos de emprego, em termos de entidades que podem deixar de ter condições de prestar este serviço. Muito obrigado.
Obrigada. Senhora Deputada Paula Santos, do Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimentava também
os representantes desta associação e queria fazer aqui algumas referências. Uma primeira, porque nós não podemos esquecer disto, é que efetivamente foi ainda no governo do Partido Socialista que se fez a primeira alteração ao incluir como critério para a atribuição do transporte de doentes não urgentes a insuficiência económica e começou logo aqui, de facto, a haver uma grande restrição na atribuição destes mesmos transportes a muitas pessoas e com as consequências que isto tem, impossibilitando o acesso dessas mesmas pessoas aos cuidados de saúde a que necessitam. Nós sabemos, naturalmente, o meio de transporte aqui é um meio, um instrumento de acessibilidade e de mobilidade para acesso a esses mesmos cuidados de saúde. Mas temos também que relembrar aqui que foi assinado um memorando entre em que foi subscrito por PS, PSD e CDS, em que não só acentua esta ideia da insuficiência económica para a atribuição do transporte de doentes não urgentes, como lá vem colocado também a redução destes custos em relação a um terço. E assim foi feito já por este novo governo, esta mesma redução. Importa também aqui dizer que no decreto-lei que estabelece o regime das taxas moderadoras, lá vem mais uma vez a insuficiência económica. Ou seja, estou aqui a colocar estas questões porque há aqui vários, obviamente não só, vários responsáveis sobre esta situação e como aqui chegamos e que tem de facto consequências dramáticas na vida de muitas pessoas. Os senhores deputados certamente conhecerão que muitos utentes ficaram sem as suas consultas e ficaram sem os tratamentos e estamos a falar de patologias como, por exemplo, na área da oncologia, infelizmente, com as consequências que daí advirão, exatamente, até para a vida das próprias pessoas. Por isso, nesta matéria, o que aqui imperou não foi garantir os cuidados de saúde à população, assegurar o direito à saúde aos utentes, mas foi única e exclusivamente reduzir custos independentemente das suas consequências. E estamos a ver agora o resultado. O resultado não vem só deste governo, vem também do anterior governo que tomou também estas medidas e dos partidos que assinaram este pacto de agressão e que aceitaram esta ingerência. Nós entendemos que aqui está o cerne da questão e, na nossa opinião, deve ser garantido a todos os utentes, e neste caso concreto, aqueles que necessitem de transporte para os seus tratamentos e para as suas consultas, para acederem aos cuidados de saúde, deve ser garantido, independentemente da situação socioeconómica que tenha, porque a diferenciação das condições de vida ou a diferenciação dos rendimentos não se faz aqui, faz depois ao nível de uma justa política fiscal, e aí sim deve haver essa diferenciação, mas depois daquilo que são questões de direito, o Estado tem que garantir a todos os portugueses. Estas afloraram, de certa forma, já de algumas das alterações que poderão advir agora na sequência do grupo de trabalho que foi criado por este governo para avaliar estas propostas. Não sei se poderiam... já percebi que não foram envolvidos nesta discussão, que não foram tidos em conta, mas daquilo que tem vindo a público, de algumas destas medidas, que é de facto flexibilizar aqui algumas das normas e das regras que de facto pode colocar em causa também aquilo que é um bom serviço a esses mesmos utentes. E esta questão também dos 30 euros, lá está, isto vem mais uma vez... do pagamento dos utentes 30 euros, mas do que eu percebi para os casos de tratamentos, para utentes com tratamentos prolongados, mas lá vem outra vez a mesma questão. Então, podemos referir, por exemplo, um casal ou uma pessoa que tenha uma doença oncológica, que vive em Bragança, que esteja fora da insuficiência económica, mas que tenha um rendimento de 500 euros ou de 400 e tal euros que já sai fora. Se tiver que ir uma vez ao Porto por semana, estes 30 euros já têm de facto um peso excessivo naquilo que no rendimento destas mesmas pessoas. Ou seja, e pode continuar a não garantir, na nossa opinião, o acesso aos cuidados de saúde, porque o que aqui está colocado é isso. Aquilo que temos assistido nos sucessivos governos é uma tendência para transferir cada vez mais para os utentes os custos com a saúde. Né? Pode aqui, de uma forma, o Governo tentar fazer crer que há aqui alguma atenção aos doentes com tratamentos prolongados, mas, na verdade, continua a não assegurar a estes doentes os meios e continua a não assegurar a estes doentes o seu direito à saúde. O que eu queria que se pudessem comentar um pouco mais é, tendo em conta aquilo que tem vindo a público das alterações em relação à atribuição do transporte de doentes não urgentes, se pudessem, ou seja, desenvolver um pouco mais a vossa opinião em relação a isto e já agora também perguntar-vos se, na vossa opinião, aquele regulamento, que foi o regulamento publicado em maio, que ainda vem do anterior governo, se, qual é que é a vossa opinião em relação a esse regulamento, se ele... Tirando a parte do que tem a ver com a atribuição dos transportes, porque acho que aí é que está de facto a questão central em relação a esta matéria, mas qual a vossa opinião em relação a esse regulamento?
Obrigada, Sra. Deputada. Se mais nenhum dos senhores deputados quer usar da palavra, faz favor, Sr. Presidente, para prestar os esclarecimentos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho a dizer o seguinte. Quanto aqui ao Sr. Deputado do Partido Socialista, dos veículos ligeiros, não entendemos por isto. Existem as ambulâncias tipo A2, que chamamos, em vulgo, ambulâncias múltiplas, que são aquelas que podem transportar até 7 doentes. Essas ambulâncias tipo A2 são ambulâncias adaptadas também para levar cadeiras de rodas. Logo, se a ideia deste regulamento que está em causa for para transportar o máximo de pessoas possíveis, então é, em vez de 2 tripulantes, passarmos a ter só 1 tripulante e aí levamos 8 pessoas, 8 doentes dentro da ambulância. E vai a ser acompanhada por pessoa com o curso tripulante ambulância de transporte, portanto, com capacidade para executar o serviço e mesmo sobre aquele exemplo que deu do doente oncológico. O doente oncológico é um doente que nós sabemos, a partir do momento que faz um tratamento, muitas das vezes fica com vómitos, fica com quebras de tensão. E julgo que não é um taxista, ou julgo que não é uma pessoa com o curso de primeiros socorros que tem capacidade, e mais, vai a conduzir, não pode estar com um saco de vómitos para estar a tratar do doente. Ou então tem que parar no meio da via pública para tratar desse mesmo doente. Logo, toda a nossa discordância sobre esta situação dos veículos ligeiros para fazer o transporte dos doentes não urgentes. Outra situação, quanto à lei 113 de 2011, que regulamenta o transporte de doentes não urgente. Em parte concordamos com ela. Porquê? Também não fomos convidados para dar a nossa opinião. Em parte concordamos com ela porque o Estado aí vai, ou seja, o Ministério da Saúde vai ter alguma redução de custos. Porquê? Já está isso em vigor. Ao levar o segundo, terceiro, quarto, quinto doente, estes pagam 20%. Ou seja, na distância mais longa do primeiro doente, depois desde que estejam a fazer uma rota, um percurso em que apanhe vários doentes sem fugir da rota, acaba por haver uma redução de custos para o próprio Ministério da Saúde. Porquê? Porque pagam só os tais 20%. Em parte concordamos, porque se temos uma ambulância que pode levar até 7 doentes, pois por que não pormos lá 5, 7 doentes? Estamos a falar dos não urgentes. Agora, o que temos contra esse regulamento foi não nos dar acesso a nós, privadas, entrar na plataforma. Porquê? Só para alguns e não para outros. E depois dá-se o caso exemplar que eu tinha aqui para apresentar. Como é que um doente de Gondomar, para vir ao Hospital de Santa Marta, é chamado os bombeiros voluntários de Famalicão, quando existem empresas privadas em Gondomar. Até existem bombeiros em Gondomar. Porquê que vem uma entidade de Famalicão para ir buscar o doente ao Gondomar? Acho que a plataforma é boa se ela estiver bem idealizada e bem estruturada, porque senão andamos todos andamos aqui a querer poupar para um lado e a gastar para o outro, que é o que está a acontecer neste momento. Porque só os bombeiros, também temos outra situação dos bombeiros, eles agora têm alguma capacidade para fazerem certos e determinados serviços. Quando começar a época dos fogos, não há ambulância dos bombeiros. Lá, aí lembram-se que existem as privadas. Outra situação que devem ter conhecimento, quem faz o transporte de ambulâncias, ou seja, transporte de doentes, nos hospitais são as privadas, não são os bombeiros. Porquê? Porque as privadas são obrigadas a ter as pessoas qualificadas, a boa apresentação, a dar qualidade de serviço. E os bombeiros, infelizmente, não têm essa capacidade. Estão mais estruturados para a parte dos focos. E então, até essa, quanto ao decreto-lei 113 de 2011, que entrou em vigor no dia 1 de setembro de 2011, a tal dita plataforma e o tal regulamento do transporte de doentes. Outra situação que temos estado a ter a detectar são os doentes idosos. Meus senhores, minhas senhoras, há pessoas que estão a morrer em casa. Eu, na minha empresa privada, eu fui obrigado a reduzir o preço dos serviços para essas pessoas. Agora entendam uma coisa. Eu estou, posso dizer, 15 euros por o serviço que faço e levar a pessoa à fisioterapia e ir buscar. Uma ambulância das minhas. 3 vezes por semana é 45 euros. Em 4 semanas é 180 euros. Para quem tem no seu agregado familiar, 500 euros, tirar 180 euros só para o transporte, é muito dinheiro. As pessoas choram, as pessoas pagam-nos a prestações. Tenham isso em atenção. Onde chegou a nossa saúde? As pessoas estarem a pedir a pagar a prestações o serviço. E algumas vezes são os filhos que se juntam para pagar os serviços das ambulâncias. Portanto, chegámos a essa situação. Com este critério do tal decreto-lei, tem coisas boas e tem coisas más, se calhar mais do que boas. Outra situação que o nosso setor, com isto, está a perder uma média de 50% da faturação. Temos empresas mesmo em situação muito, muito difícil e está a ocasionar o desemprego. Temos também a situação que nós contribuímos para o Estado. Nós pagamos os nossos impostos, o IRC, nós as legalizações das ambulâncias, o qual os bombeiros não fazem, não contribuem com isso. E nós estamos a contribuir. Portanto, eu julgo que chamo mais uma vez a atenção e estou aqui disponível para qualquer questão que possam fazer. Peço e quero sensibilizá-los para nos ajudarem na resolução deste problema. Tenham atenção muito à saúde dos portugueses.
Obrigada. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Vítor Vicente, passo a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, porque pode o Sr. Deputado pôr uma questão que depois mereça o seu esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não queria propriamente pôr questões, mas queria fazer... exprimir a minha opinião sobre este assunto, a opinião do Bloco de Esquerda, mas começava por cumprimentar os dirigentes da Associação Portuguesa de Transporte de Doentes e Sinistrados. Este é um problema recorrente nos últimos anos. Nos anos já há problemas no que diz respeito aos transportes de doentes e aos operadores que executam esse transporte. Eu queria dizer aquilo que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é essencial garantir. A primeira é que o apoio do Estado ao transporte de doentes não urgentes deve apenas ter como critério único o critério clínico. O segundo aspecto é que, havendo vários operadores que fazem transporte de doentes, o Estado não pode nem favorecer nem discriminar qualquer um dos diferentes operadores. Um terceiro aspecto é que é preciso salvaguardar que, sejam quais forem as mudanças a introduzir neste setor, o transporte de doentes seja garantidamente um transporte em segurança e de qualidade, cumprindo regras técnicas que são, enfim, consensuais e que existem há muito tempo, que estão há muito tempo definidas.
O quarto aspecto que nos parece essencial garantir é um preço justo, ou seja, um preço que recompense devidamente a atividade desses operadores, permitindo que eles continuem a operar, porque se eles não continuarem, evidentemente que não há transporte de doentes que seja possível. E um último ponto é relativamente à ideia, que não é nova, embora agora seja sustentada com maior energia, é relativamente ao problema da liberalização dos transportes. Eu julgo que essa liberalização pode transformar-se numa, digamos, na introdução de elementos de anarquia e de desconformidade neste setor, e julgo, portanto, que esse não é um bom caminho. No entanto, aguardarei a proposta do Governo para poder ter uma opinião mais definida. Mas, à partida, julgo que esta liberalização vai introduzir elementos muito dissonantes e que podem conduzir a uma diminuição, à perda de qualidade e de segurança no próprio transporte, transformando um setor que precisa de ser melhor regulado num setor ainda menos regulado e ainda mais, digamos, sujeito a práticas um pouco selváticas que verificamos noutro tipo. Selváticas no sentido de agressivas, de secundarização da qualidade e da segurança num mercado que, pelo contrário, julgo que precisaria era de mais regulação nesta matéria.
Obrigada. Entretanto, inscreveu-se o Sr. Deputado Manuel Pizarro, que não se importa, o Sr. Deputado vai fazer pôr as questões e depois, para finalizar, o Sr. Vítor Vicente para prestar os esclarecimentos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, para apenas procurar pontuar o seguinte, que há aqui questões que são de domínios diferentes, embora todas elas tenham a ver com a questão dos transportes. Há questões genéricas de definição da política do Estado em relação ao apoio do transporte dos doentes não urgentes, e depois há uma questão muito prática que a Associação coloca, que tem a ver com a plataforma, que me parece que é muito pertinente, mas é uma questão prática e que me parece que tem que ser tratada noutro domínio, isto é, eu não consigo encontrar nenhuma justificação para que um conjunto de empresas credenciadas, preparadas e autorizadas pelo Estado a operar neste domínio estejam excluídas da plataforma. Isto faz até suspeitar de uma irregularidade administrativa que tem que ser resolvida em tempo útil, porque a sua não resolução acarreta uma situação insuportável para este conjunto de operadores económicos. Eu acho que esta questão é, apesar de tudo, é muito relevante e é distinta das outras questões. Isto é, tem que haver aqui uma resposta clara por parte da administração sobre por que razão é que, aparentemente, à margem daquilo que devia acontecer, há um conjunto de entidades que estão excluídas da plataforma. Nós teremos aqui nas próximas semanas, quer o Sr. Presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, quer o Sr. Presidente da ACSS por outros motivos, mas evidentemente temos que aproveitar esta ocasião para que eles esclareçam com rigor o que é que acontece neste domínio. Questão diversa, são as questões que têm a ver com as regras gerais em relação ao transporte. E aqui há duas outras questões que eu acho que têm que ficar claras. Uma questão é a questão da qualidade. De facto, eu acho que abandonar o atual modelo de transporte em favor de um transporte privado apenas com um operador é abandonar um modelo de qualidade em torno de outro modelo. Eu não percebo que isso tenha... Eu nem sei se isso vai ter assim tanta vantagem económica para o Estado, ou se não se vai traduzir fundamentalmente na degradação da qualidade do transporte dos doentes não urgentes. Eu acho que este problema tem que merecer uma reflexão e nós temos que ver que avaliação técnica o Governo conseguiu fazer para abrir agora caminho a esta degradação da qualidade do transporte dos doentes não urgentes. E outra questão tem a ver com o pagamento. Nós temos as maiores dúvidas no Partido Socialista com a ideia dos utentes passarem a pagar o transporte. Mas, ainda que passassem a pagar, a pior sugestão possível é pagarem ao quilómetro, depois lá com o tal limite dos 30 quilómetros. Porque essa é verdadeiramente, do nosso ponto de vista, uma aberração ainda maior do que a aberração de decidir que pagam. Porque é a decisão de que o doente que mora longe do hospital vai ter que pagar mais do que o que mora perto. Isso então é que é um disparate absoluto. Porque será que um cidadão tem alguma responsabilidade quando tem uma doença grave que o obriga a ir a um hospital central, de morar no Vimioso ou no Mugadouro e ter que vir ao Porto, ou de morar em Odemira e ter que vir a Lisboa? Será que isso é da responsabilidade do cidadão? Será que faz algum sentido que, confrontado com isto, o cidadão tenha que pagar mais? Tenha que pagar ao quilómetro? Mas então, no momento em que nós estamos a produzir uma alteração da rede hospitalar que, em alguns domínios e com o nosso apoio, conduz à concentração de serviços, porque isso melhora a qualidade e melhora a eficiência. Depois o contraponto é os doentes que ficam mais longe vão ter que passar a pagar ao quilómetro pela distância a questão do hospital. Nós consideramos que isso é uma... Eu acho que há aqui alguém que não pensou bem nesse problema, porque isso significa verdadeiramente discriminar quem mora longe dos hospitais. Isso não faz nenhum sentido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, do PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar os dirigentes da PTBS e dizer o seguinte. O transporte de doentes no serviço, de doentes não urgentes no Serviço Nacional de Saúde foi, desde o início da sua criação, entendido como um apoio à atividade clínica indispensável à prestação assistencial e o seu encargo foi sendo assumido pelo Estado. Os encargos aí decorrentes foram aumentando até um valor que em 2010 foi de 168 milhões de euros. O Sr. Deputado António Serrano, do Partido Socialista, já aqui referiu que no final de 2011 se conseguiu, fruto das medidas implementadas pelo anterior Governo, se conseguiu diminuir o encargo com transporte de doentes não urgentes, ainda assim não se conseguiu diminuir no tal um terço que constava do memorando da Troika, assinado pelo Partido Socialista, no seu ponto 383, reduzir os custos com transporte de doentes em um terço. Na realidade, se os custos foram de 168 milhões de euros em 2010 e se conseguiu reduzir 30 milhões, conseguiu-se reduzir no ano de 2011 cerca de um quinto do custo dos encargos que estavam, portanto, a ser portanto, tidos com o transporte de doentes não urgentes. Sem embargo desse ponto 383 do memorando da Troika, entretanto, o ponto 387 vem, partindo da base de 2011, reduzir para 2012, novamente, um terço dos custos de doentes não urgentes. Não é a nossa parte da Troika, Sr. Deputado. Não é a nossa parte da Troika, Sr. Deputado Manuel Pizarro. É parte daquilo que é um compromisso assumido pelo nosso país e que tem que ser cumprido fruto da situação de pré-bancarrota a que governantes como o senhor conduziram o nosso país. Mas adiante. Esta questão das reduções dos encargos com transporte de doentes não urgentes que já estavam previstos no ponto 383 do Morando da Troika, assinado em maio de 2011, e que agora continuam a ser na base de um terço, partindo da base de 2011, levaram, naturalmente, o Governo a constituir um grupo de trabalho que está, enfim, a concluir um trabalho no sentido de otimizar os recursos que existem, que são finitos e que, infelizmente, são menores do que no passado, para o transporte de doentes não urgentes. Esse grupo de trabalho está a trabalhar, portanto, está a finalizar o seu relatório. Nesse relatório existem um conjunto de propostas. Naturalmente que essas propostas não são medidas legislativas. Naturalmente que o relatório terá que ser alvo de uma ponderação política. Aquilo que a informação que os senhores hoje nos trouxeram, certamente que será transmitida por quem de direito, pelo menos da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PST, todas as informações que cá trouxeram são úteis e serão transmitidas seguramente ao Sr. Ministro da Saúde, ao Gabinete do Sr. Ministro da Saúde. Há, naturalmente, algumas questões que têm que ser bem ponderadas antes de avançarem. De qualquer das formas, há algumas propostas que constam do relatório prévio ao qual tivemos acesso que nos merecem, portanto, algum ênfase e gostaríamos de aqui referenciar. Desde logo, destacar a determinação das situações clínicas circunstanciais em que, cumulativamente com a insuficiência económica, será assegurado aos utentes do SNS o transporte não urgente, isolando-os, isentando-os dos respectivos encargos. Ponto 1. A centralização regional da gestão de transporte de utentes não urgentes para todas as entidades do SNS. A informatização global da gestão regional e institucional do processo de transporte não urgente de utentes. A adoção única de um sistema de georreferenciação. A concepção dos mecanismos de alerta que minimizem os riscos associados ao processo e à gestão dos transportes não urgentes e utentes, a otimização dos percursos das deslocações. Eu gostava, essencialmente, depois de ter feito portanto, enfim, de ter selecionado os pontos que me parecem que não foram aqui, portanto, alguns deles foram, outros não, referenciados, nem têm que ser porque o relatório ainda não é conhecido, foi um relatório prévio ao qual tivemos acesso, deixar clara a seguinte mensagem. A vossa informação, agradecemos muito, portanto, a audiência que solicitaram à Comissão Parlamentar de Saúde. Como digo, a informação que aqui prestaram será transmitida a quem direito, mas não vamos transformar em propostas que constam do relatório de um grupo de trabalho em medidas políticas. De resto, esta discussão de hoje faz-nos lembrar um pouco uma discussão que provavelmente não acompanharam, mas que esta Comissão já teve nesta legislatura, que foi a discussão sobre o eventual fim da comparticipação das pílulas contraceptivas. Na realidade, há propostas de grupos técnicos, depois, naturalmente, têm que ser ponderadas por quem de direito, e há decisões políticas, naturalmente, tidas com base em critérios técnicos que podem avançar ou não. Agradeço à Sra. Deputada do Partido Comunista a atenção que devotou à minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Manuel Isaac. Eu só queria chamar a atenção que já estão lá fora à espera de entrar os representantes do Instituto Português de Sangue, que é a nossa audiência seguinte. Sr. Deputado, faz favor, peço-lhe a brevidade possível.
Obrigado, Sr. Presidente. Só queria cumprimentar os dirigentes da associação e dizer que isto realmente carece de uma reorganização. E toda a gente com certeza está de acordo, até os senhores estão de acordo, carece de uma reorganização. A todos os níveis. A todos os níveis. O senhor disse aqui há bocadinho, os bombeiros são diferentes de nós. Eu acho que não são. As fardas é que são diferentes, porque aquilo que prestam de serviço, acho que é rigorosamente igual a vós. Se têm fardas mais bonitas que eles ou não, é a única diferença que eu vejo é nesse aspecto. Mas fala-se aqui da questão dos transportes e ser particular. Mas no fundo os transportes é feito particular. O táxi é de quem? Não é um particular, hein? Que condições tem um táxi melhor que uma carrinha sete ou carros para transportar os doentes? Tem melhor? Não tem. E parece que ninguém pôs em causa que o transporte desses doentes fosse feito por táxi. Não é verdade? Portanto, as carrinhas hoje em dia têm muito mais conforto para este transporte de doentes que o próprio táxi. Eu gostava de perguntar aos senhores se por acaso traziam um estudo de transportes de doentes para saber a capacidade de cada transporte que fizeram, quantos utentes é que traziam em cada transporte. Para nós, depois, no futuro, compararmos o que é que estava mal e o que é que passou a estar bem. É porque é essa organização. E o grande desperdício era aí. O senhor sabe, para vir ao mesmo sítio, ao mesmo local, muitas vezes vinham 3, 4 ambulâncias ou 3, 4 carros a transportar um doente só. Ora, isto é impossível. Isto carece de uma organização com toda a gente. Inclusive com os senhores, e estou totalmente de acordo. E não acredito que os senhores fiquem de fora. Portanto, se foram chamados, devem ser chamados com certeza a fazer parte desta organização. Agora, da maneira que isto está, e os senhores sabem tão bem como eu, é impossível. Não há dinheiro para este tipo de transportes. Seja com os bombeiros, seja com as ambulâncias particulares e seja com os futuros outras associações que venham fazer este tipo de transportes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iria dar a palavra ao Sr. Vítor Vicente, tesoureiro da associação. Faz favor. Peço desculpa por lhe pedir máxima brevidade.
Muito boa noite, Sr. Presidente. Muito boa noite, Srs. Deputados. Oh, boa noite, boa tarde. Aliás, que acho que já...
Chamado hábito de trabalho noturno.
Eu queria só fazer aqui umas avenças nisto, porque é assim, em relação à plataforma de gestão de doentes, a plataforma nunca pode funcionar se não funcionar por proximidade. E aquilo que a gente vem pedir encarecidamente é que nos seja facultada a hipótese de sermos reagrupados, portanto, na plataforma, todas as entidades privadas e que ela funcione por a proximidade. Porque desde que haja a proximidade, o Estado ganha muito dinheiro com isso. Segundo, o reagrupamento. O reagrupamento é uma coisa que tem que ser feita sempre de nascença. A gente, todas as empresas privadas sabem que se os doentes sendo reagrupados, que o custo baixa na totalidade. Nós temos exemplos aí de hospitais que trabalham com o reagrupamento de doentes. Eu posso-vos dar um exemplo de um. O Hospital da Universidade de Coimbra tem 3 operadores, tem 3 funcionários a trabalhar na área dos transportes. Eles trabalham por a proximidade e por retorno das ambulâncias que lá parqueiam durante o dia no hospital. Eles têm uns custos mínimos no transporte de doentes, nas altas, nas consultas, nas transferências. Se os senhores deputados verificarem os custos do Hospital da Universidade em relação a um Hospital Santa Maria, que manda N de ambulâncias atrás das ambulâncias das áreas para ir levar doentes para casa só por carolice, porque é a Oeiras que está a pagar os subsídios para a manutenção da corporação e depois já pode fazer uns preços mais baratos do que as empresas privadas, que é essa vez também que os senhores deputados têm que tomar atenção. Nós vamos concorrer a um concurso, nunca vamos poder concorrer num pé da igualdade com uma corporação de bombeiros, porque nós não temos ambulâncias de borla, nós não temos a água de borla, nós não temos nada de borla nas nossas corporações, nas nossas entidades. Nós todos tivemos que criar empresas, tivemos que criar estruturas sem subsídios de nada, porque não tivemos direito a subsídios nenhuns, e essas entidades chegam ali e concorrem em pé de igualdade connosco. Nunca pode ser. Agora, em relação ao transporte de doentes e à proximidade, ainda tenho aqui mais uma avança a fazer. Esta plataforma que está a funcionar, para mim está a funcionar mal, e eu vou-vos explicar porquê. Há corporações de bombeiros que estão-se a utilizar da plataforma para ganharem dinheiro com ela. E o que é que acontece com isto? Eles estão a subcontratar empresas privadas para fazer os transportes por a proximidade, que é aquilo que a plataforma não dá a fazer. Infelizmente está a acontecer isso. Eu sei que os senhores não têm capacidade para dizer assim, de ver essas situações, mas a gente tem logo no terreno é que sabemos disso. Há corporações de bombeiros que estão a fretar empresas privadas por a proximidade. O que é que acontece? Em 4 viagens, eles pagam uma empresa privada. E isto numa casa dos 60, 70, 80 km diários. Ainda outra situação também que foi feita, vou chamar aqui a atenção dos transportes dos doentes de hemodiálise para os tratamentos. A Zona Oeste, a ARS Lisboa, a Zona ARS Oeste Norte, que é de Caldas da Rainha, aqui há bem pouco tempo sucumbiu do transporte de doentes todas as empresas privadas de ambulâncias e os táxis. E meteu a fazer o mesmo transporte as corporações de bombeiros da área e as associações da área. O que é que acontece? Um estudo feito pela própria associação, e nós podemos apresentar, não sei se hoje veio aí papéis, mas temos papéis que podemos enviar, e já, inclusivamente, já foram enviados papéis para os grupos parlamentares, que nós já fomos recebidos por vários grupos parlamentares aqui nesta casa. Os custos desses mesmos doentes estão a ser, sei lá, 20%, 30% a mais diariamente do que eram feitas pelas empresas privadas. As empresas privadas foram simplesmente excluídas do transporte de doentes de diálise na Zona Oeste. Como acontece na Zona Oeste, agora digam-me os senhores deputados, a zona de critérios, que a gente vem aqui, nós, empresas privadas, nós só pretendemos é trabalhar e pretendemos que os senhores nos ajudem, todos vós, a que seja mais barato para o Estado, a que seja melhor o serviço para o doente. É a nossa intenção. Nós não temos cá a intenção de vir fazer guerras, nem vir criar atritos com ninguém. A gente só quer é trabalhar, que nos deixem trabalhar, que nos deixem manter os nossos postos de trabalho. Porque cada empregado que a minha empresa manda para o centro de emprego, no dia a seguir está logo a ser chamado pelos bombeiros para ir trabalhar para os bombeiros. Porquê? Por causa dos POCs. Ele chega aos bombeiros, só paga o subsídio de alimentação. Está documentado com tudo. Eu vivo numa área, infelizmente, posso-vos dizer que é na zona da Alcobaça, não há uma ambulância legalizada para transporte de doentes, a não ser a minha empresa. Isso é que me deixa alarmado. Um conselho daqueles não tem uma ambulância legalizada para o transporte de doentes. Os senhores podem consultar o site do INEMI, está lá esparrapachado. Tirando a Associação de Bombeiros Voluntários da Bendita, está lá São Martinho do Porto, está lá Pataia, está a Alcobaça, ambulâncias legalizadas não há. Ora, como tal, nós precisávamos que esses critérios, que também estão a ser vistos, a nível de darem os serviços às tais ditas corporações, que eu respeito os bombeiros, eu já fui voluntário, a gente somos todos amigos dos bombeiros e todos precisamos dos bombeiros. Mas tem que haver regras. Se nós temos que andar com os carros legalizados e com tudo aprumado e como deve ser, por que razão é que há corporações que estão à margem dessas legalizações? Eu acho que é uma das situações. Agora, em relação à qualidade, epá, eu deixo isso ao critério dos seus deputados. Eu só vos digo que um doente de Alcobaça, tem acontecido N doentes na zona de Alcobaça, para virem a Lisboa para fazer um tratamento de radioterapia ou quimioterapia, em preço baixo, gastam uma média de 100 euros diários. Se eles tiverem 30 euros do Estado, têm que pagar 30 euros diários. Ao fim de 30 tratamentos, que é o normal num tratamento de quimioterapia ou radioterapia, são 2.100 euros ao fim do tratamento. Eu digo-vos que este doente pode-vos ficar muito mais barato ao Estado, desde que venha reagrupado com outros, plenamente de acordo. Agora, tenham atenção, que eu tenho doentes que estão-se a recusar a vir fazer tratamentos. Tenho um senhor que recebe 200 e não sei quantos euros de reforma mínima, foi reformado por invalidez, tem que vir fazer 40 tratamentos de Iverbaica ao Hospital da Marinha, ele mora em Alcobaça, ele não tem dinheiro, não os vem iniciar. Deixo isso à vossa consideração. Muito obrigado.
Sr. Vítor Vicente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu penso que, não sei se o Sr. Presidente quer, mas eu agradecer a que fosse muito conciso e muito rápido. Os esclarecimentos foram já suficientemente concretos, os seus deputados estão esclarecidos e o problema é que nós temos uma audição e que as pessoas já estão à espera. Faz favor, mais 5 minutos.
Eu queria agradecer então que nos tenham recebido, ouvir a nossa voz, a nossa palavra. Eu vou deixar aqui com a Sra. Presidente a nossa proposta, em um resumo de tudo o que tivemos aqui a falar e a propor aos senhores deputados. E se algum grupo assim o entender, também trazemos cópias que podemos deixar a um responsável do grupo.
Então, muito obrigada. Ficam aqui os documentos. Todos os seus deputados que quiserem solicitem. Então está aqui uma cópia para cada grupo parlamentar. Muito obrigada uma vez mais à Associação Portuguesa de Transportes de Doentes Sinistrados. Foi de facto uma audiência muito esclarecedora, porque nos trouxe situações concretas de dia a dia que nós muitas vezes não temos conhecimento delas. Muito obrigada.
Obrigado.
Senhores deputados, não se ausentem, que o Senhor Presidente do Instituto do Sangue e Transplantação já está no corredor. Eu vou mandar entrar para a sala.